A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, na última quarta-feira, dia 31 de outubro, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou que a Rússia havia suspenso o embargo imposto à carne brasileira, a importação das carnes suína e bovina. E sobre este assunto, conversamos agora com o economista Hélio Sirimarco, vice-presidente da Sociedade Nacional de Agricultura. Doutor Hélio Sirimarco, boa tarde, prazer imenso em voltar a ouvi-lo na Sputnik.
Obrigado, Arnaldo, prazer é meu.
Doutor Hélio Sirimarco, o que representa para o Brasil deixar temporariamente de enviar carne bovina e suína para a Rússia, um dos maiores mercados importadores desses produtos?
Isso efetivamente que representa um complicador, né? Você perde mercado. Eu estava dando uma olhada nos números. No caso 2017, os números russos foram extremamente relevantes nas exportações de carne suína. A Rússia respondeu praticamente 40% dos embarques totais de carne suína e 50% do faturamento, né? E no caso da carne bovina, aí um pouco menos, 10% das exportações, um volume aí de 151.600 toneladas e uma receita de quase 500 milhões de dólares. Enfim, você está falando, somando as duas com uma receita de aproximadamente US$1 bilhão, mais de US$1 bilhão. Então é significativo, sem dúvida. Você perder um mercado desse faz com que os frigoríficos sejam obrigados a vender mais para outros mercados. Às vezes compensa, por exemplo, no caso da carne suína, esse ano o acumulado das exportações até setembro está em US$876 milhões. E quem está liderando as importações, Hong Kong e China.
São números bem significativos, principalmente se tratando de carne suína, porque a Rússia é praticamente autossuficiente na produção de carne suína. No entanto, ainda privilegia a compra de outros mercados, a compra de outros produtores, como é o caso do Brasil.
Tem até um comentário do vice-presidente de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin, que ele estima que ainda seja possível, em 2018, exportar em carne suína alguma coisa em torno de US$50 milhões para a Rússia ainda esse ano. Quer dizer, estão falando aí em basicamente 2 meses, né?
2 meses, novembro e dezembro.
Então é uma estimativa otimista.
É verdade.
A gente não sabe se isso pode se concretizar, mas como ele é do setor, conhece. Agora tem um detalhe que eu acho interessante, porque na realidade essa reabertura, né, somente 9 frigoríficos brasileiros poderão voltar a exportar carne para os russos, tá? Desses 9, 5 vão poder exportar carne bovina e 4 vão poder exportar carne suína, tá? No início de dezembro do ano passado, você tinha 18 frigoríficos brasileiros habilitados a exportar carne suína e 30 autorizados a vender carne bovina, ou seja, também é uma redução significativa dos frigoríficos que estão autorizados a exportar. Quer dizer, eu não sei até que ponto esses frigoríficos vão conseguir atingir esses números que o vice-presidente da BPA mencionou.
Sim. A grande questão para a Rússia embargar a importação de carne brasileira é a substância ractopamina, que os biólogos sanitários e veterinários russos dizem ser cancerígena para consumo humano. Por sua parte, os produtores e especialistas brasileiros dizem que essa substância não produz câncer.
Uhum.
Este impasse, em termos dos produtores rurais brasileiros, já foi superado? O produtor brasileiro concordou em retirar a ractopamina da conservação do seu animal?
Olha, imagino que para poder acessar o mercado, para poder haver esse acordo, certamente aconteceu isso. Caso contrário, a Rússia não iria, digamos, simplesmente desconsiderar o motivo que foi responsável pelo cancelamento ou pela suspensão das exportações.
Esse debate, até que ponto a Sociedade Nacional de Agricultura ela se envolve nesse debate do uso ou não da ractopamina? Há recomendações por parte da Sociedade Nacional de Agricultura junto aos empresários do setor para que deixem de usar essa substância em nome da preservação do mercado russo?
Não, veja bem, a nossa orientação é que os produtores brasileiros sigam a orientação dos órgãos técnicos brasileiros, né? Agora, quando você tem um problema dessa natureza, em função do interesse de acessar o mercado, de fazer alterações no seu sistema produtivo, ele pode ou não alterar, tá? No caso, aparentemente, um número pequeno de frigoríficos se submeteu às novas normas sanitárias russas, tanto que foram só esse pequeno número autorizado a exportar, os outros não. Inclusive, se inclui aí, no caso, frigoríficos de grande porte, né, como a BRF e o JBS, não estão autorizados a exportar carne para a Rússia, continuam proibidos de exportar.
Perfeito. Bom, o que o senhor espera do novo governo brasileiro com Jair Bolsonaro em termos de produção agrícola, em termos de relacionamento com outros mercados?
Vamos aguardar a definição do governo, quem serão os membros, mas as nossas, a minha expectativa e da SNA são as melhores possíveis. Nós achamos que vai ser realmente muito bom para o país, as perspectivas são muito interessantes, os trabalhos, os grupos de trabalhos, né, que estão preparando os planos de governo são bastante capacitados e eu acho particularmente que vamos começar uma nova era e evidentemente que vai beneficiar sobremaneira o segmento do agronegócio.
E tudo indica que o próximo ministro da Agricultura seja um representante do cão, representante dos ruralistas.
Está sendo muito discutido ainda, tá? Mas vamos aguardar.
Tem muita coisa pela frente.
Tem muita gente aí dando pitaco e vamos aguardar, para usar uma expressão bem...
Perfeito. Doutor Hélice Limarco, muito grato ao amigo. Até breve, quando voltaremos novamente a conversar aqui na Sputnik.
Obrigado, Arnaldo. Grande abraço.
Da mesma forma. Hélice Limarco, economista, vice-presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, comentando a reabertura do mercado russo para a aquisição novamente de carne bovina e suína produzida pelo Brasil. Lembrando que esta reabertura é aplicável somente a alguns frigoríficos, não a totalidade dos frigoríficos exportadores para a Rússia.